Senhoras e senhores senadores, voltando do recesso parlamentar, tenho a alegria de registrar que nesses últimos 20 dias fiz o que gosto de fazer, um giro pelo meu estado, o estado de Pernambuco, que tenho a honra de representar nesta casa. Caminhei por todas as regiões de Pernambuco, região metropolitana, Zona da Mata, Agreste e o meu sertão. Falei com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças sindicais, discuti e debati com servidores públicos, com pequenos empresários, com trabalhadores. E destas visitas recolhi graves preocupações que hoje, aqui nesta tribuna, quero compartilhar com os meus pares. É notória a crise financeira e fiscal que enfrentam os municípios brasileiros e, em particular, os municípios pernambucanos. Ouvi de pequenas prefeituras a médias e grandes prefeituras as dificuldades dos gestores de honrar compromissos com o servidor público, de honrar os compromissos de custeio da máquina, sobretudo em relação aos serviços de educação, de saúde e de segurança. Esses serviços atualmente estão fortemente precarizados e quem paga a maior conta são os mais pobres, é a classe trabalhadora que depende dos serviços públicos oferecidos pelos estados e pelos municípios brasileiros. Falei aos gestores do esforço do Congresso Nacional, do esforço do Senado Federal, através da Comissão Especial do Pacto Federativo, que priorizou a votação em cima do projeto de lei do senador Randolph e que foi posteriormente agasalhado pelo Poder Executivo, que encaminhou ao Congresso Nacional, primeiro à Câmara e depois aqui no Senado Federal, a legalização dos recursos de brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, depositadas no exterior, para a frustração dos gestores. Para minha frustração, a presidenta Dilma sanciona a lei de repatriação de recursos, colocando veto em relação à multa que estava prevista também para financiar o FPM e o FPE. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, é possível que estes recursos possam proporcionar de duas cotas adicionais até quatro cotas. A presidente, que fez a sanção da lei de forma isolada no Palácio do Planalto, sem ter a sensibilidade de reconhecer a grave crise fiscal que atravessa os estados ou municípios, poderia ter convocado os prefeitos para sancionar essa lei em conjunto, porque esse é o único recurso novo que poderá ingressar nos cofres das prefeituras, que possa dar a perspectiva do equilíbrio das contas. Portanto, quero aqui me comprometer, como já fiz com os prefeitos do meu estado, dentro da comissão especial, dentro da minha bancada do Partido Socialista Brasileiro, junto aos meus pares nesta casa, temos que criar um movimento pela derrubada deste veto, porque a proposta da presidenta é que os recursos da multa possa custear ou possa servir de funding para o fundo de compensação que permita a unificação da alíquota do ICMS. Ocorre que os estados estão desinteressados em relação a esse fundo de compensação, porque os recursos oferecidos são muito poucos, face aos benefícios que hoje os incentivos fiscais proporcionam aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Portanto, é preciso que esta casa possa, em defesa do equilíbrio federativo, poder derrubar o veto presidencial e assegurarmos recursos que possam permitir o equilíbrio das contas de estados e municípios brasileiros. Por outro lado, como nordestino, como pernambucano, tendo sido secretário de Desenvolvimento Econômico do meu estado, no apagar das luzes do ano passado, na última reunião do Conselho Monetário Nacional, presidido pelo ex-ministro Joaquim Levy, o Conselho Monetário Nacional decidiu rever as taxas de juros dos bancos públicos federais. Quanto a isso, nada a dizer. Mas quando a decisão sai, quando se impõe ao Banco de Fomento do Nordeste brasileiro, que é o Banco do Nordeste, que administra os recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, quando se impõe ao BASA, que é o Banco de Fomento da Amazônia, quando se impõe ao Banco do Brasil, que administra os fundos constitucionais do Centro-Oeste, impondo que as taxas de repasse desses financiamentos sejam superiores. Vejam bem, senhoras e senhores senadores, os juros que estão sendo oferecidos este ano para os financiamentos contraídos perante os fundos constitucionais são superiores àqueles que são oferecidos pelo Programa de Sustentação do Investimento do BNDES. Isso é mais um tiro no equilíbrio da federação. Isso é fazer tábua rasa em relação à política de desenvolvimento regional. Não podemos aceitar. Vai aqui o meu apelo ao ministro Nelson Barbosa, que na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional possa rever essa decisão. O Nordeste não aceita, Pernambuco não aceita que os recursos do Banco do Nordeste para poder beneficiar a indústria, o comércio e a agricultura do Nordeste sejam praticados taxas de juros superiores à taxa do BNDES. Não podemos aceitar isso e precisamos aqui de novo fazer uma forte mobilização das bancadas do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte para exigir que o Conselho Monetário Nacional possa rever essa medida. E quero aqui, ao encerrar,
senador,
essas minhas... Posso ouvir a palavra do senador Mocca e depois da senadora Fátima Bezerra.
Senador Fernando Bezerra, quero me somar, você é o objetivo, até para a senadora Fátima também tem essa oportunidade, me somar a esse pronunciamento, já de imediato me colocar à disposição para que a gente possa cerrar a fileira. É realmente inadmissível. E esses fundos constitucionais, eles foram criados exatamente com a finalidade de estimular o fomento, o investimento, sobretudo nessa área da indústria, do comércio e da agricultura. E isso, lá para a região Centro-Oeste, em especial para o meu estado, Mato Grosso do Sul, é fundamental. Agora, com juros nessa altura, é você ter o dinheiro e impedir que ele seja usado para estimular o desenvolvimento e o crescimento dessa região. Então, eu parabenizo pelo pronunciamento, me somo aos seus argumentos e me coloco à disposição de Vossa Excelência para que possamos juntos cerrar a fileira contra isso que está acontecendo.
Senador Mocca, eu vou dar mais um dado. Os dados foram liberados agora no final do mês de janeiro. O volume de financiamento feito pelos bancos privados no ano passado no Brasil caiu mais de 3%. E o aumento do financiamento dos bancos públicos federais foi de apenas 0,8%. Com esses juros, o dinheiro dos fundos constitucionais não terão tomadores. Nós estamos vivendo uma crise aguda. Uma crise aguda. E a crise começa a pegar muito fortemente a minha região, o Nordeste. O setor da indústria, o setor do comércio e do agronegócio. E com essas taxas de juros exorbitantes que estão sendo impostas ao Banco do Nordeste, nós vamos ter severos prejuízos na geração de emprego e na manutenção do emprego. Portanto, agradeço a Vossa Excelência a sua solidariedade e o seu apoio a essa iniciativa. E ofereço a oportunidade à minha companheira, a senadora pelo Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.
Senador Fernando Bezerra, assim como o senador Mocca, igualmente, para cumprimentá-lo pelo pronunciamento, com a clareza, com a objetividade. E com a legitimidade que você tem, senador Fernando Coelho, de tratar um tema desse, né, pelo quanto da sua trajetória, ministro de Integração Nacional que foi, nordestino, pernambucano, portanto um profundo conhecedor, né, dos desafios e dos problemas da nossa região. Quero, de forma também muito objetiva, dizer que o caminho a ser adotado é o que o senhor está sugerindo aqui. A Frente Parlamentar do Nordeste, formada inclusive por senadores e por deputados federais, mais do que nunca agora tem que se mobilizar. Essa proposta precisa ser interditada imediatamente. É inaceitável, é inconcebível. Ora, nós estamos clamando, nós estamos o tempo todo colocando inclusive para o governo federal, para a presidenta Dilma, para acabar com essa história de aumentar a taxa de juros. Ainda bem que o novo ministro, Nelson Barbosa, deu uma sinalização já positiva, quando agora, né, enfim, não houve o aumento da chamada taxa de juros. Né? Então tem que baixar essa taxa de juros e muito menos pensar em aumentar mais ainda taxa de juros para a região Nordeste, através dos chamados fundos constitucionais. Então, quero aqui somente me somar e dizer a Vossa Excelência que nós, aqui do Rio Grande do Norte, estaremos a postos, né, nessa luta junto com Vossa Excelência. E aproveitar rapidinho, senador Fernando, também para convocar a bancada do Nordeste, para a gente também ficar agora vigilante no que diz respeito à medida provisória 707, que foi a medida provisória ditada pela presidenta Dilma, uma iniciativa sensata, importante da presidenta, que diante do clamor, né, dos pequenos agricultores e dos produtores rurais lá da nossa região, da região Nordeste, editou a medida provisória exatamente prorrogando, né, o pagamento das dívidas. É de iniciativas como essa que o Nordeste precisa, e não, pelo amor de Deus, de aumento de taxa de juros. Conto conosco.
Senadora Fátima Bezerra, agradeço vossa parte. E Vossa Excelência lembra muito bem, a medida provisória 707 é uma bela iniciativa do governo federal. Precisamos apenas aprimorar ela, porque é preciso incluir na 707 aquelas execuções já iniciadas pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste, para que esses agricultores, pequenos agricultores, sobretudo da agricultura familiar, que estejam sendo executados, possam ter a oportunidade de ser beneficiados também com a prorrogação do crédito rural. O semiárido do Nordeste brasileiro há 3 anos não tem um inverno regular. Oxalá esse ano a gente possa superar as nossas dificuldades e poder ter água durante os meses de fevereiro e o mês de março, e a gente poder atravessar as dificuldades que se acumularam nos últimos 3, 4 anos. E para encerrar, senhor presidente, agradecendo pela compreensão de Vossa Excelência, um outro problema que foi ressaltado e destacado durante as minhas visitas em todas as regiões do Estado. Em todos os municípios ouvi críticas, mas sobretudo na minha cidade, em Petrolina. Os serviços da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, cartas, correspondências, estão levando mais de 25 dias, cartas da mesma cidade, serviços de funcionamento da rede bancária, cartas e avisos de empresas dentro da mesma cidade, levando mais de 20, 25 dias para chegar ao destinatário. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos está vivendo uma situação crítica e os serviços prestados estão desejando e estão comprometendo a qualidade desse serviço, comprometendo a imagem dessa empresa. E eu queria fazer um apelo dessa tribuna ao ministro André Figueiredo, que pudesse verificar de que forma se poderia fazer uma intervenção para que se pudesse recuperar a qualidade dos serviços que vem sendo prestado, porque tem comprometido o desempenho das atividades econômicas no interior do Estado de Pernambuco. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado.